Olá, galera, tudo bom com vocês?
Beleza, Chicão, mais
Vamos
uma
lá.
vez aqui nesse episódio para falar de carreira, de história de vida, de momentos bacanas, né?
E o trabalho, né? O que o trabalho faz na vida da gente, como a
Exatamente.
gente leva a vida no trabalho, certo,
Exatamente.
Thiago?
E lembrando, o Clóvis, né, não é nada que vença um bom dia de trabalho, né?
Opa, é
Clóvis.
isso.
Bom, pessoal,
Grande
se vocês
Clóvis.
quiserem seguirem a gente no YouTube, no Instagram, no LinkedIn, né, nas nossas redes sociais, lembre-se que nós somos um dos únicos podcasts que passa videocast no Spotify,
Quer dizer que pode ser visto no Spotify.
assistido, né? Então, é One Break Podcast, procura a gente lá, os nossos episódios saem todas as quarta-feiras. Nos...
Boa.
E se você quiser gravar um podcast bacana, Chicão,
Boa. Aonde?
42live.com.br.
Toda a estrutura profissional para você que está aí pensando, não? De repente, né, surge uma ideia para fazer um podcast, um assunto, um tema diferente. Olha aqui. Estrutura ótima.
Exatamente. E quem que é o nosso convidado de hoje, Chicão?
Tiago, hoje é mais um convidado super especial. Gente, vou ler aqui o currículo do cara, porque ele é realmente bem,
Extenso.
bem extenso. Empreendedor, gestor e consultor empresarial. Ele, vindo de uma família muito simples, deixou a roça e se tornou fundador e CEO de uma grande rede de franquias. Ela tem mais de 1.200 unidades, depois ele faz a atualização para nós. Ele é escritor, já escreveu dois livros, um best-seller, Gestão Fácil, e o outro livro, Negócio Escalável.
Isso aí.
Hoje a gente vai conversar com Oséias Gomes. Seja bem-vindo, Oséias.
Obrigado, gente. Obrigado. Prazer estar com vocês, viu?
Legal, muito
Prazer é
bom.
nosso.
E é isso mesmo, esse pequeno começo que eu falei aqui. Você começou na roça mesmo? Tem essa
Isso.
história?
Tem essa história, sim. Essa história foi. Já faz tempo, porque naquela época os pais tinham bastante filhos para trabalhar bastante, inclusive. Hoje o filho não pode mais trabalhar, né? Enquanto ele fica de maior. Mas naquela época a gente trabalhava muito. Eu, com 7 anos de idade, eu já ia para a roça, capinar lá a roça. Meu pai plantava lavoura, enfim.
Aonde é?
Em Carambeí, uma cidadezinha do lado de Ponta Grossa, no
Paraná.
interior do Paraná.
Boa, muito
Carambeí.
bom.
Lá eu passei minha infância.
Que legal. Nada melhor que a infância, né?
Nada
Lembra
melhor
da
que
música?
infância.
Eu já. Todo menino é um rei, eu também já fui rei, certo? E me diz, como você buscou essa mudança na sua vida? Porque é difícil, né? Um começo mais simples, batalhador, e de repente você trilhou um caminho diferente. Aonde que você deu essa virada?
Veja bem, eu tive várias viradas de chave, vamos dizer assim,
Boa.
né? A primeira delas começou quando eu estava capinando roça, né, no Cabo da Enxada. Eu devia ter uns 9 anos de idade. Naquele dia que o sol está se pondo, a gente fica um pouquinho mais sensível, né? Eu olhei para o sol se pondo, olhei para as minhas irmãs e disse: um dia eu vou ser alguém na vida. E a minha irmã mais velha tentou me acordar do sonho. Ela olhou e disse assim: Zé, nós somos filhos de pobre, rapaz. Se põe no seu lugar. Eu olhei para aquilo, não desceu bem, né, para mim. E naquele momento nasceu um sentimento chamado inconformismo. Hoje eu entendo muito bem que a vida, nós somos protagonistas das nossas próprias vidas. A gente encontra muita gente na vida que diz assim: ah, eu não sou nada porque meu pai era pobre, porque minha mãe era prostituta, que meu pai era um cachaceiro, porque fulano tal usava droga, eu me criei vendo isso, aquela coisa toda. Ah, porque lá no meu trabalho alguém me perseguiu, me mandaram embora. Coisa. A gente sempre tenta jogar
A
a
responsabilidade
responsabilidade do nosso não ter acontecido
pro
sobre a vida das pessoas. E a primeira coisa que eu convido é as pessoas a se tornar protagonista da própria história.
história.
Dá a volta por cima. Dá a volta por cima. E não aceitar o inconformismo, não aceitar como estava. E eu imagino uma família de 6 filhos. Meu pai ganhava um salário mínimo. Eu fiquei com aquilo na mente. Claro que eu não tinha muita noção do que era ser alguém na vida, e talvez até hoje ainda não tenha.
Mas já tava, plantou uma sementinha, já
Talvez
tava.
para mim, se saísse do Cabo da Enxada para ser o motorista de um trator
Tava de bom
ou
grado.
um domador de cavalo, já estava de bom grado, né? Claro, mas alguma coisa estava diferente na minha mente. Aos 15 anos de idade, minhas 3 irmãs mais velhas já haviam se casado. Eu fui morar em Telêmaco Borba, uma cidade vizinha, já uma cidade de 70 mil habitantes, com a minha tia. Porque eu queria estudar um pouco mais. Então, onde eu estudava, não tinha muito...
Havia limitação, escola,
limitações.
Né?
Reprovei 4 vezes a quarta série. Olha que loucura.
Nossa.
Rapaz, eu era tão burro, porque se eu ficasse de 4, nascia uma carroça atrás de mim. Tô brincando. É que meu pai é o seguinte, eu chegava no meio do ano, como que tá tuas notas, meu filho? Ah, pai, eu já não gostava de estudar mesmo.
Ah,
então sai abriu, da escola, mano. Vem aqui cuidar de lavoura, plantar, fazer aquelas coisas todas. Até que um dia eu encontrei uma professora chamada Ivete Kuzdra, que foi o último ano que eu fiquei em
recuperação
na minha cidade. Foi quando eu fiz a última vez da quarta série. Ela chegou e criou conexões comigo. Quando ela chegou lá na secretaria, alguém disse para ela assim, ó, lá na quarta série tem um cara que é veterano, tá no quarto, vai fazer o quarto ano aqui já.
É.
E ela chegou na sala...
E quando é pequeno... 4 anos faz uma diferença, né?
Muito. Eu era o grandão da sala, né? Você estava no último lugar.
É, verdade.
Ela chegou, começou a fazer a chamada, de repente olhou, o Zéias, presente. Nossa, que menino bonito, começou a me cativar. Em vez de brigar comigo,
sim,
começou a me cativar, com isso tal. Apaga o quadro para tia, aquela coisa toda. Enfim, ali eu comecei a tomar gosto pelo conhecimento, pelo estudo. Enfim, quando eu 15 anos... imagina o tanto que eu reprovei, que com 15 anos eu tinha feito a quarta série.
É.
Nossa.
Olha só. Aí então eu fui embora para Telêmaco Borba, cheguei lá, fui morar de favor com a tia minha. Com a minha tia, trabalhei de pacoteiro de supermercado, de lavador de carro, aliás, enxugador de carro. Cara. Falei isso agora há pouco. Enxugador de carro, imagina, que profissão é essa? Aí depois entrei de office boy no antigo Banco Bamerindus.
Sim.
E tive uma carreira meteórica no banco. Daí já estava estudando um pouco mais, já estava começando a pensar em fazer faculdade. Isso me agregou bastante, muito esforçado no trabalho. Entrei de office boy, em 3 anos eu estava na gerência do banco já.
Sério? Então, rápido mesmo?
Muito rápido. Fiquei durante 12 anos no banco. Uma carreira maravilhosa, cotada para assumir diretorias do banco, enfim. Era muito esforçado.
Há 12 anos fez uma bela carreira. Desenvolveu ali.
As pessoas, elas não podem permitir que a sociedade veja ela como boi Nelore no campo.
Uhum.
Todo mundo igualzinho. A gente tem que se destacar.
Uhum.
Existe uma palavra na Escritura Sagrada que diz assim, o servo que só faz o que o seu senhor manda, ele é inútil. Quer dizer, olha, parece que tem uma coisa antagônica. Ele faz o que o seu senhor manda e talvez muito bem feito. E ele é tido como inútil. Quer dizer, não é percebido. Ele fica na imperceptibilidade das coisas. Quer dizer, faça algo a mais para você chamar atenção. E talvez foi isso que eu fiz. Durante 12 anos fiquei no banco e me tornei um autodidata. Naquela época, fazer administração de empresa é como se você fizesse quase nada. Né? Um curso muito desrespeitado. E foi a faculdade que eu fiz. Apesar de ter que andar 300 quilômetros todos os dias para fazer uma faculdade.
Nossa.
Tinha que ir em outra cidade. Mas eu me tornei um autodidata, lendo 4 horas e meia por dia, em média. Me tornei um homem que desejei conhecer a arte de gestão.
Uhum.
Depois de 12 anos no banco, eu decidi sair do banco porque eu queria fazer consultoria para empresas. E aí eu comecei a entrar no mundo dos negócios, comecei a me dar bem, deu certo a minha carreira.
Adquiri novas experiências.
Exatamente, até que chegou um momento que eu decidi empreender. E quando eu decidi empreender, aí as coisas começaram a acontecer comigo de maneira vertiginosa.
E você empreender em quê? Da onde veio a ideia? Você já tinha estava enxergando um business, algo específico?
Não. Eu estava... Aliás, as oportunidades nascem do nada, né?
É, sim.
Eu prestava consultoria para empresas grandes, no ramo de papel, na área de papel, de madeireiras. E eu estava em um churrasco na casa de um dentista, amigo meu. E ele disse, Zé, meu consultório não vai bem. O que eu preciso fazer? Eu estava numa semaninha ali de férias. Falei, amanhã eu vou lá. Tinha tomado um vinhozinho ali, estava meio alto, né? Falei, amanhã eu vou lá dar uma olhadinha para você.
Como consultor.
Como consultor. Cheguei lá, dei uma olhada. Quando eu comecei a entender o business, o segmento, o core que tinha ali, eu percebi que a odontologia estava deixando de ser uma profissão para se tornar também um negócio. Consegui fazer um trabalho para ele, deu um resultado brilhante, ele gostou disso. Fomos empreender. Ah, Zé, vamos montar uma clínica junto? Vamos. Montamos uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Estava com 8 clínicas. Nossa. Isso de 2002 até final de 2000, até o ano de 2009. E eu era um homem muito estudioso na área de gestão, comecei a desenvolver uma gestão diferenciada. Eu estava no momento certo, na hora certa. Uhum. Eu estava na oportunidade, no time do negócio. Isso é muito importante a gente entender. O momento, o time do negócio, se ele se cabe à tua ideia ou não. E como eu já disse agora há pouco, eu percebi que estava deixando de ser uma profissão para se tornar também um negócio. Opa, se fala de negócio, cabe um administrador. E depois de ter montado essas 8 clínicas, aí então eu um dia cheguei para os meus amigos, para esse sócio meu, das clínicas então, e disse para ele, cara, vamos montar aí vamos tentar montar uma franquia. Quando eu falo franquia, dá uma dimensão muito grande na mente da gente, né? Sim. Ele falou, Zé, quem que somos nós para montar uma franquia? Falei, rapaz, a melhor coisa nós temos um negócio muito bem experimentado. Inclusive, vale dizer para quem às vezes pensa em montar uma franquia, que montar uma franquia não é... Você precisa ter algo experimentado. Sim. Tem que ter algo bem validado. Eu falo isso porque eu vejo gente pintando parede de um restaurante e diz assim, eu vou ser uma franquia. Sim. Nem abriu o próprio restaurante, ele está falando que quer ser uma franquia. Ele quer validar uma franquia em cima do franqueado. Isso não existe. Sim. O primeiro desejo de um franqueado é pegar algo... Ele não quer errar com o seu capital. Ele quer pegar algo já experimentado, algo pronto.
Sim.
Que você já sabe como vai se conectar na relação B2C, enfim, aquela coisa toda. E eu já tinha...
As 8 estavam aonde? Essas primeiras 8?
Não, suas? Estavam só sendo nossas, na verdade.
Não, né? Mas é localização.
No Paraná.
Tudo Paraná e Santa Catarina.
Ah, tá tudo no sul.
É no sul. Uhum. Aí então... Eu falei, cara, nós temos um core aqui bacana, um case de sucesso, muito bem experimentado. Uma franquia, ela tem que dar facilidade para as pessoas, senão não consegue gerir também, né?
É porque, sim, o cara vai investir também a grana dele, não é?
E você, como franqueador também, você tem que ter algo fácil, porque você vai ver de um royalty. Royalty são margens pequenas. Uhum. Se você não tiver facilidade, tiver um custo operacional muito alto, você se quebra antes de você nascer. Uhum. Né? Enfim. Daí ele olhou para mim e falou, às vezes que não, eu sou dentista, vou ficar na minha aqui com esse tal. Eu falei, então eu vou seguir em frente. E daí foi aí, quando eu abri a franquia sozinho. Isso foi dia 7 de fevereiro de 2009. Tem 13 anos, 14 anos, algo assim. E hoje são 1.270. Alguém que está nos ouvindo pode abrir a internet
atualizar,
aí, né? No nosso site. São 1.270 clínicas. Abre uma franquia a cada 48 horas.
E felizaço. O franqueado precisa ser um dentista? Não.
Não. Não. Não, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Nós temos, inclusive, em torno de 30% dos franqueados não são dentistas. E, inclusive, quando ele é dentista, que ele vai montar uma clínica, sendo odonto que silêncio, eu trabalho no mindset dele mostrando. Eu desconstruo alguns pensamentos para construir outros. Os quais que você destrói, Zé? Fazendo com que ele entenda que ele, na condição de dentista técnico, é uma coisa. A clínica é outra coisa. A clínica tem que ser entendida, interpretada como empreendimento, empreendedorismo, um negócio,
uma business, empresa dele.
Uma empresa normal. Então ele não pode misturar uma coisa com a outra. Ele tecnicamente, sentando no mocho e trabalhando na boca do paciente, é ele com a capacidade técnica dele. Entendeu?
Sim.
Mas ele, como gestor do negócio, a visão tem que ser outra. E às vezes eu tenho que desmontar isso para construir novamente. Dá um pouquinho de trabalho pra gente.
É, imagino, porque querendo ou não, é aquilo. O cara, quando é dentista e gere a cadeira dele, é muito mais simples, né, do que uma clínica franqueada. Né? E mesmo trazendo a facilidade de ser uma franquia, o mindset é totalmente diferente. Né? Não dá para ele ser dentista e com a cabeça fechada. Né?
É porque, veja bem, você tem custo, você tem precificação, você tem captação de paciente, você tem gestão. A Odonto Excelência, na verdade, o core nosso é a gestão.
Sim.
É a gestão. Porque odontologia é commodity, é valor comum. Não posso, seria uma utopia minha chegar aqui e dizer para vocês que os melhores, nós crescemos tanto porque os melhores dentistas estão dentro da Odonto Excelência. Acredito que está bem dentro da média, inclusive, em algumas clínicas até acima da média, bem acima da média. Mas eu não posso dizer isso, que esse é o padrão para que eu crescesse tanto. Claro que não. É a definição de um propósito forte, que a sociedade percebe isso dentro da Odonto Excelência. e que fez com que a gente chegasse até aqui. Mas o que faz crescer, o que faz a odontologia excelência crescer, não é a odontologia em si, porque isso é commodity. É a maneira que nós nos conectamos com o mercado e gerimos isso tudo.
Entendi. É como... E pro dentista, fica muito, muito para ele mais fácil de levar a vida dele, porque o dentista, como a gente estava falando aqui, ele vai executar o ofício dele, que ele aprendeu na faculdade e desenvolveu ali. O que não é administração, porque precisa de tempo para administrar, precisa... É, e tudo isso é o que você garante para ele.
Conhecimento.
E o dentista, ele, se um dentista entra, vocês recomendam que ele continue trabalhando ou não? Que ele...
Opção dele. Hoje, como tem muitas redes dentro da própria Odonto Excelência, quando eu falo de rede, é o franqueado que ele tem uma clínica, ele monta uma, duas, três, quatro, cinco. Tem vários franqueados com sete, com dez, com oito clínicas, tem vários. Sim. Aí ele, o conselho dele já parou de trabalhar no mocho, vamos dizer assim, na boca do paciente, né?
É.
Porque ele tem uma quantidade grande. Às vezes, com uma unidade só, ele continua trabalhando ainda. Só que a mente dele, o mindset dele tem que ser dividido, entendendo. É o que eu sempre digo. Você, por acaso, está empreendendo na tua profissão. Não é porque você... Ah, eu quero ser empreendedor. Ah, eu sou dentista, tenho que empreender em odonto. Ah, eu sou médico, tenho que empreender em clínicas médicas. Ah, eu sou fisioterapeuta, tenho que empreender em clínica de fisioterapia. Eu sou chefe de cozinha, tenho que montar um restaurante. Não tem nada a ver. Não é, o fato de você empreender na tua profissão não significa que isso te empodera de alguma coisa. Às vezes, quase nada.
Exato. Pelo contrário, né?
É. Os estereótipos vêm juntos, né?
Exato. É.
Os conceitos, as mentes viciadas, às vezes, vêm junto e que não ajudam em nada.
Sabe uma coisa que eu tenho curiosidade, José? E aí, você, por ter uma franquia de sucesso, pode clarear um pouco minha cabeça? Vocês têm algum critério de localização, por exemplo, para não ter duas próximas ou alguma região? Vocês têm esse mapeamento para que não tenha eu e o Chico abrir no mesmo bairro, por exemplo, se não houver demanda? Existe esse estudo?
Tem um estudo de geolocalização, né?
Uhum.
Assim, estudar exatamente onde cabe uma clínica, claro, se tiver um público lá, tiver pessoas, onde tiver gente, tiver boca, tiver dente, tá tudo certo pra gente, né? Agora, a gente cuida com a célula mercadológica para que não haja realmente, assim, às vezes não é nem questão de uma distância em si.
Se tem mercado, né?
Às vezes nós temos clínicas que estão ali a 2 quilômetros da outra e elas têm mercado.
Porque
a gente percebe que este povo daqui vai para cá e esse vem para cá. Por exemplo, às vezes você tem uma rodovia. Alguém vai que mora do outro lado, ele vai naquele comércio para lá. Alguém que está para cá, vem no comércio de cá. E a gente tem essa sensibilidade assim para trabalhar.
É porque também tem muito de confiar, de empatia com aquele dentista, com aquele trabalho, né? Porque às vezes você vê portas próximas, mas fluindo, dá resultado, porque cada um tem um tipo de atendimento também, né?
É, no mundo dos negócios de prestação de serviço, tem muito marketing viral. E o marketing viral, na verdade, ele derruba paredes, né? Ele derruba as estacas, né?
Sim.
Às vezes vem gente de lá, passa na frente do concorrente, vem...
E o que, que você entende, assim, que é um dos erros mais comuns que os franqueados cometem?
O franqueado comete quando ele tenta mudar a receita. Isso faz parte do ser humano. O ser humano ele tem uma certa psicopatia. Você quer ver só? Ah, eu entrei na internet e peguei a receita de um bolo. O bolo fala assim, ó, coloque 2 batatas, 3 ovos e 1 colher de fermento. Ele vai e fala assim, cara, o meu ficou mais gostoso porque eu botei 3 batatas. Então não copiar essa receita, fizesse a sua. Daí o cara não vai ter o mesmo bolo que os caras têm. Não vai ter a mesma qualidade, o mesmo sabor. Quer dizer, receita é receita. Agora, você quer mudar a receita, então você tem que sair fora do processo. E, infelizmente, às vezes, porque é o seguinte, imagine que aqui nós temos um círculo aqui. Círculo. E nesse círculo nós temos um ponto. Um ponto aqui. Se alguém que sai junto desse ponto e vai para essa direção, nesse momento, está tudo certo. Mas se alguém pega aqui 1 grau apenas para cá e segue na mesma direção, este chega aqui e este chega aqui. Olha como ele vai tomando distância um do outro. Às vezes uma mudança pequena que você faz, você pensa que não está alterando em nada. Está alterando o core, está alterando o meu público, está alterando tudo. Então, assim, gestão sempre é olhado 360 graus. Às vezes eu vejo pessoas dizendo assim, Zé, eu tive uma ideia bacana, super top. Aí, ideias não são para ser implantadas. Primeiro tem que ser analisadas. Tem que ser estudadas. Tem que ser primeiro validadas. Você pode implementar as coisas de qualquer jeito. Às vezes chega lá um franqueado e fala assim, as coisas não estão indo bem. Daí você pergunta para o franqueado, como é que estão as coisas? Não, estou fazendo tudo o que a franquia manda fazer. Mas quando você vai em loco e começa a olhar, mas eu fiz aqui, mas não imaginei que ia dar errado. Está dando errado, você mudou a receita. Então, quando você compra uma franquia, você compra por quê? Porque você quer um modelo validado. Aí quando compra o modelo, você quer mudar a receita. Isso é uma psicopatia normal que a gente tem, inclusive, em coisa muito comum das nossas vidas.
Entendi. E aí...
A receita do bolo faz todo sentido.
Faz todo sentido, né?
É. O cara começa a... isso aqui eu não concordo com isso e vou começar a fazer diferente. Aí o negócio dele começa a não acontecer, não ter sucesso.
É exatamente isso.
E a excelência...
Excelência.
É que eu sempre falo excellence. Aí ele excelência. É, mas aí é problema de dicção mesmo.
Não, mas excellence também tá certo.
Quando imagina você que eu chego para você e falo, Zé, eu queria abrir uma franquia. Eu tenho todo o estudo e tudo mais. E esse já vem o pacote fechado. Ó, Thiago, essa estrutura mobiliário...
Esse processo tal, tudo preço, definido.
Não, ou não, é aberto...
Não, veja bem, o que a gente pede hoje, um franqueado, a gente não permite abrir uma clínica com menos de 4 cadeiras.
Uhum.
Que é um estudo que nós temos, porque 4 cadeiras consegue ter mais ou menos lá uma performance X lá, é um estudo que a gente já existe.
Uhum.
Internamente na clínica, ele tem que seguir primeiro a orientação da vigilância sanitária.
Sim.
Não é a corzinha que eu mando botar na cadeira, no móvel, que vai acontecer. Ali é um ambiente. É diferente de um produto que você fabrica.
Entendi.
A única coisa que eu padronizo é a placa externa, porque nós temos mídia televisiva, de dodógico e tal, internet, que é o que esse padrão precisa ser mantido.
Mantém o visual, né?
Mantém o visual. Somente isso, na verdade.
Né? E o resto, na verdade, é o que você falou. Tem padrão. E vigilância sanitária, cada uma tem uma particularidade, né?
Tem que seguir a orientação deles, na verdade.
Tem que seguir. E aí, o franqueado, na verdade, bom, para entrar é só entrar no site de vocês e se interessar ali, entrar em contato, que tem os contatos. Uma parte importante que você falou, que é, pelo menos para mim, que sou administrador, que não precisa ser dentista, né?
Aham.
Que é a parte, ou seja, 30% da franquia ela é de administrador.
Então, investidores, né?
Investidor, né? Que acaba querendo não chamar atenção. E aí, o que, na verdade, você entende que foi o que virou a página da tua franquia para ter esse sucesso de desejo de ter praticamente uma loja a cada 48 horas?
É o fato de não ter sido mais do mesmo, né?
As
pessoas que constroem franquias sempre oferecem os mesmos modelos de negócio.
Sim.
E a Odonto Excelência não é uma franquia. Quem pensa, o cara está montando uma franquia. É um plano de saúde, é um modelo de convênio, não tem nada disso.
Uhum.
Ou são clínicas populares, enfim. Não tem nada a ver com isso. Nós temos um modelo de core, que a gente se conecta bem com o paciente, mantendo qualidade, inclusive de insumos, de material, tudo. Tempo de conclusão, não ficamos segurando o paciente para ver se ele paga. Nós realmente damos... os propósitos nossos são muito bem definidos. E isso, quando falamos de propósito, ele é importante a gente entender que ele é importante em todas as instâncias. Tanto na área de produto, quanto na área de serviço. Em todos os ambientes, você ter um propósito bem definido é muito importante. Por quê? Propósito não é visto. Uhum. Propósito não é estudado. Propósito é sentido. Existem coisas que você olha e fala assim, por que será que eu gosto disso? Você captou o propósito daquilo e você nem percebe que é aquilo que vai fazer com que você dê valor, você cria lá um sentimento, sei lá, de pertencimento. você cria um sentimento, você percebe o sentimento de humanização. São coisas assim que fazem com que o propósito te traz isso, com quem você quer se conectar, com que acesso que está dando para você, entendeu? A gente fala assim muito no mundo dos negócios de criar conexão. Uhum. Criar conexão é o final da história. O que é conexão? Conexão é isso aqui, ó. Está conectado. Uhum. Mas antes de chegar a essa conexão, nós temos algo chamado acesso. Uhum. Acesso. Uhum. Aqui está a genialidade das coisas até que isso aconteça. Uhum. Então, assim, o que faz uma empresa crescer é o modelo de acesso que ela dá para as pessoas terem acesso ao serviço, ao produto, enfim, ao core que ela está apresentando. Uhum. E isso só acontece quando as pessoas são atraídas. O imã que atrai as pessoas chama-se propósito, sempre.
Show. Você está falando de gestão. E como que o Zé é gestor? Como que é ser líder? Como que você lidera essa tua equipe?
Gestão, para mim, é dizer para onde vai, como vai e o que vai fazer. Foi-se o tempo que as pessoas seguiam alguém pela imposição. Eu digo que era gestão com a mão no cabo do facão. Uhum. Você...
O chefe.
Até um tempo atrás, se você fizesse um jantar e você sentasse com os teus colegas de trabalho... Nossa, olha, o Zé não se dá o respeito, ele está se sentando com
os funcionários.
Com os funcionários dele. Isso aí é uma aberração nos dias de hoje a gente falar isso.
É, que bom, né? Que isso
entendeu?
Mudou. Então,
assim, as pessoas têm que entender que Deus não fez ninguém mais humano que o outro. E as coisas estão cada vez mais perceptíveis.
Sim.
O mundo hoje pensa em humanização. Então, gestão hoje, na verdade, as pessoas só vão seguir um líder quando ele diz para onde vai. Primeiro ele tem que dizer para onde vai, como vai e o que vai fazer. Esses três princípios são básicos, são basilares de um líder. Dizer para onde vai, como vai e o que vai fazer. Porque essas três coisas, se faltar um desses pilares, as pessoas não seguem você. E gestão é isso. Eu tenho um método de gestão de pessoas, que deve ser aí um dos livros que eu devo lançar, apesar que eu estou muito envolvido no mundo de inovação. E dá a impressão que falar sobre isso é como se eu desse um passo atrás. Uhum. Falar de gestão de pessoas, né? Uhum. Ainda, né?
Mas é sempre atual, precisa, né? Porque, porque tem gente, olha, Zé, tem gente jovem com essa cabeça antiga ainda, viu?
Tem, claro que não. E não é nem cabeça antiga, isso é a vida. Porque você se conectar a pessoas ainda é a grande sacada da vida, né?
As relações.
A grande sacada da vida. São as nossas relações. E o nome do método que eu tenho é quem sou eu dentro do nós? Quem sou eu dentro do nós?
Quem sou eu dentro do nós?
Boa.
Quer dizer, você não pode fazer gestão. As pessoas gostam muito da coletividade. Na assertividade. No erro, a gente sempre quer apontar quem é o errado. Está errado isso. A gente tem que saber... Por exemplo, eu gosto muito de trabalhar em time, trabalhar em grupo. Cara, esse discurso é maravilhoso. Eu amo esse discurso também. E realmente, eu trabalho com isso aí na minha empresa. Mas só que o seguinte, você não pode ter um burro de carga lá carregando todo mundo nas costas e você acha que foi o time que fez. Então, assim, trabalhar em time é time mesmo. Por exemplo, beleza. Eu tenho uma supervisora, Maria, por exemplo. Ela tem seis funcionários. Tá, tem mais o da Maria, da Joana, da Terezinha, coisa e tal. O da Maria ganhou, correto? Ela tem seis lá. O time ganhou, mas eu sei quem daqueles seis, o que é que cada um fez. É necessário saber. Então a gente precisa, por exemplo, quem que foi o primeiro lugar, segundo e terceiro lugar do time.
Uhum,
você entendeu ou não? Uhum. Quer dizer, eu adoro trabalhar em time. Porque você tem que fazer esse contraposto entre as pessoas. Isso é bacana.
Você estimular, né?
Você estimular as pessoas. Só que você tem que também... Por quê? Porque a gente sempre que... É assim, ó. Quem foi que saiu aqui da sala e deixou o ar ligado e as luzes ligadas? E foi embora à noite?
Uhum.
Certo? A gente sempre quer saber quem foi. Mas se a empresa aqui cumpriu as metas, os objetivos... Gente, quero agradecer todo mundo, porque o nosso pessoal está de parabéns. Aí levanta a mão um lá e fala assim, viu, mas eu sou o grande responsável para que tivéssemos esse resultado. O que os demais olham na hora? No mesmo momento, eu falo assim, cara, arrogante, cara. O cara metido, o cara soberbo. Quer dizer, nós não estamos preparados para ver o sucesso no singular.
Sim.
Só na coletividade. Você entendeu, né? Então, assim, não, nós precisamos aprender a trabalhar em grupos. E eu é que sei trabalhar em grupo. Porque eu sei exatamente o que cada um dentro do grupo faz. Então, assim, nós temos que entender que no mundo capitalista, a visão socialista não cabe.
Sim.
O que é uma visão socialista? Todo mundo tem que ser igual. Essa visão é maravilhosa. Inclusive, Deus é que mais pensa assim, né? Ele queria que todos nós fôssemos iguais. Porque Deus constrói pessoas iguais. Não tem ninguém, nenhum ser humano é mais do que o outro.
Sim.
Esse é o que Deus constrói. Deus gera homens todos iguais.
Uhum.
Mas depois que você nasce, você constrói alguns valores da tua vida que chama-se persona. Que faz com que você constrói alguns valores da tua vida. Pode ser ele de relacionamento, pode ser ele financeiro, pode ser ele de conhecimento, de influência, e que vai colocar você em algumas camadas da sociedade. Essa história que estamos todos no mesmo barco é mentira. E para quem que a gente olha quando a gente quer prosperar na vida? Para quem está lá embaixo? Claro que não. Eu tenho que ter uma métrica, eu tenho que ter
uma referência,
uma referência ali. É o cara que está para cima. Agora, e isso eleva a sociedade. Isso eleva. Agora, quando nós pegamos o cara que está em cima e trazemos para baixo, assim, ó, não fique garganteando muito aí que você é o bom da boca, que aqui nós somos todos iguais. No mundo dos negócios não funciona assim.
É verdade.
Quem sou eu dentro do nosso?
É.
Não, e, inclusive tem, né, um brinde aos nossos defeitos, né? Porque é bem isso que você falou. A gente quer saber quem fez, quem não deixou a luz, quem não apagou a luz. É,
quem deixou.
E a gente meio que... Eu acho que até o ser humano... Não tem esse lance de comemorar, né? Eu tenho estimulado muito o meu time a comemorar nas conquistas, né? E individuais também, inclusive. Porque é mais comum a gente conseguir um resultado e fingir que nada aconteceu, né? Do que, tipo, comemorar, jogar para frente.
E também qualquer sucesso que você consiga... Falando sucesso, pode ser pequeno, mas é um sucesso que você fez, que você executou um trabalho bem feito. Você nem precisa que alguém te fale, né? Quando você faz sozinho uma coisa muito bem feita, você sabe o que você fez.
Isso, mas é o que ele falou. O gestor, identifica isso, quando ele sabe...
Ele tem que reconhecer.
Ele tem que reconhecer.
Então, mas isso também é mesmo trabalhando em equipe, esse é o trabalho do líder e do gestor, de você ir lá e fazer os ajustes. Porque, como ele falou, saber do time, da equipe, quem não fez tanto, quem fez mais, é o ajuste da liderança.
O que é mais difícil para essa liderança? Que não deveria ser nova, né? Esse tipo de gestão não deveria ser novo. O que você acha que é o maior desafio?
É fazer entender a meritocracia, né? A meritocracia é o mérito da democracia. Do ponto que ele está, ele consegue ser visto e remunerado e presenteado, honrado por aquilo que ele fez, né? Essa é a grande sacada.
Acaba sendo...
Dentro da minha empresa, a gente não elogia pessoas. Nós elogiamos atitudes. Nós não criticamos pessoas, nós criticamos atitudes. Nada pode se tornar pessoal.
Sim.
Isso aí.
E aí precisa também da maturidade do time para entender isso, né?
Para entender isso.
Mas é uma confusão. Assim, a gente tem, principalmente quando a gente é novo, né? Mistura muito isso. Porque eu cometi muito esse erro de levar pro pessoal. Quando eu era mais jovem e o meu chefe, meu líder vinha me corrigir, eu achava que ele estava levando para o pessoal, que era comigo, né? Tipo, não era comigo. Mas talvez ele pudesse também... passar melhor essa informação para mim, né? Identificar, né?
É o caso das minhas professoras. As que me maltratavam, fizeram eu reprovar 4 anos. A que veio e me tratou bem, né? É o que está escrito na escritura, né? A palavra branda, né? Ela traz amor. Agora, a palavra irritante, claro que vai irritar as pessoas, né? Isso é normal. Na nossa vida, sim. Se eu te trato bem... Eu te conquisto, mas se eu te trato mal porque por imposição, mostrar o poder, coisa e tal. O ser humano não foi preparado para isso.
Sim.
O ser humano não foi preparado para ser maltratado.
É.
A grande verdade é essa. Independente se você é um grande empresário, pequeno empresário, você tem que entender a responsabilidade que está sobre os seus ombros. Inclusive no uso da autoridade. Porque a autoridade suprema, no meu caso, que eu sou o CEO, o mentor da empresa, todas as pessoas que tomam atitude e decisões dentro da empresa, elas tomam sobre a minha autoridade. Eles estão usando do meu poder. Então, eu sei exatamente o que é você maltratar um colaborador, deixar de trabalhar, ficar doente psicologicamente. Então, assim, eu sempre digo para as pessoas, quanto mais você sobe, mais servo você se torna. É. Quanto mais carga, sou supervisor, servo. Sou coordenador, mais servo ainda. Uhum. Tem que gerar o espírito de servidão. Porque se for o contrário, querer usar de maneira truculenta, ninguém convive com ele. E as pessoas da minha empresa percebem, porque elas veem no chefe maior, que sou eu, exatamente esse espírito. Então, quando algum outro líder abaixo de mim comete esse erro, eles falam na hora isso. Fala assim, olha, o senhor Zé não agiria assim.
Então
existe um ponto de referência.
Isso é muito bom, porque passa, como eu te falei, passa exemplo e referência, né? E acaba assim, aculturando a tua empresa. É o modelo da cultura da tua empresa, né? Isso é isso. Porque eu estava vendo hoje na internet um médico que foi demitido pelo WhatsApp. E ele publicou o WhatsApp, né? Foi demitido, né? Aí começaram a ver vários comentários e um monte de gente também mandando o exemplo de que eles também foram demitidos pelo WhatsApp. Quer dizer, você ser demitido pelas redes sociais, que falta de empatia com o próximo, que no momento que você vai demitir uma pessoa, em vez de você acolher, porque não importa o motivo, é sempre desagradável, é uma pessoa que está perdendo o trabalho, né? E várias pessoas, assim, você vê que coisa.
Eu também. A gente já viu terminar na relação.
Teve um,
namoro, né? Ó,
tá, teve um que foi demitido ainda em férias, recebeu um WhatsApp. Ô, Thiago, você está em férias? Como é que está aí na Europa, aí no Velho Continente? Está bom, né? Tal. Então, quando você voltar, você vai ser demitido. E passa no RH para fazer a indenização. Porra,
teve o jornalista, né? Esqueci o nome dele. Evaristo.
Que também na CNN.
Ele foi demitido também porque ele viu que a programação trocou.
Ele falou, pô, mas.
Era eu que fazia isso. Aí mudou a programação, aí ele viu que entrou em contato, os caras, não, já era. Olha que. Chega a ser, no mínimo.
É cruel, pô, né? Eu acho cruel isso.
No mínimo delicado. E aí, na verdade, José, você falando, veio muitas coisas na minha cabeça, principalmente de o mesmo time performar com um líder e não performar com outro líder, né? Então, geralmente, quando. Bom, eu, ao longo da minha carreira, eu tive a sorte de entrar nas empresas que geralmente estava deficiente do que eu sabia fazer. Né? Então eu trabalho com supply chain e toda vez que eu entrava numa empresa, assim, até hoje, temos muita oportunidade aqui. E a grande maioria das vezes foram com as mesmas pessoas que eu consegui revirar, né, ali o jogo, que eu consegui trabalhar com o time e dar resultados excelentes com as mesmas cabeças, entendeu? É fazer exatamente isso que você falou. A conexão, a liderança, né, de mostrar para as pessoas o caminho, né? Então, que geralmente, qual que seria o mais comum? Troca todo mundo, né? Verdade. Troca todo mundo e vamos tocar.
Tá errado. Agora eu entendi. Você chegava na empresa.
Estava ruim
com aquela equipe que estava. Ah, você manteve a equipe e melhorou os resultados.
Olha só, gente, existe uma coisa assim, ó. O funcionário, quando ele entra numa empresa, ele passa por dois processos: capacitação e treinamento. Eu chamo isso de momento de experiência. De experiência dele. Experiência. O que é experiência? Experiência é o seguinte, ó. A hora que eu faço aqui, ó. Tomei só um pouquinho de água, né? Não matou a minha sede ainda. Uhum. Mas eu já posso falar sobre esta água.
Já tem.
Eu tenho
referências.
Referências sobre ela. Eu tive contato com ela. Então, capacitação e treinamento. Qual a diferença entre uma coisa e outra? Treinamento é a capacidade operacionalizante. Ser capacitado é o entendimento por que eu estou fazendo aquilo. Uhum. Treinado, sei fazer. Capacitado, sei por que eu faço. Essas duas coisas, você está preparado para ter a experiência. Quando a pessoa tem experiência, ele vai ter um próximo passo. O próximo passo chama-se crença. Porque a hora que eu falo, esta água, ela está fresquinha, gostosa, estou tendo o quê? Uma crença. Eu tenho a minha opinião é a minha crença. Depois desse processo, eu tenho que ter o quê agora? Eu tenho que trabalhar a linha minha do de produção. Então, é o seguinte, ó, eu tive uma crença, eu tive experiência, eu tenho a crença e eu tenho que ter o que agora? Eu tenho que ter ações. Uhum. Qual a diferença entre uma experiência e uma ação? Experiência é um evento. Ação não é algo eventual.
Sim.
Nenhuma empresa vive de ações eventuais.
Casuais, né?
Casuais. Não, não vive. Uma empresa, estou falando de ações, é algo que é constante.
Sim.
Constante, constante.
De procedimento mesmo.
Algo habitual.
Sim.
Não sazonal, habitual.
De processo.
Então, o que acontece? E aí o quarto pilar é resultado. Mas só vem resultado quando as pessoas criam, elas têm ações. O que, que traz resultado? São as ações. Uhum. E as ações é o quê? É algo de vez em quando? Não, é algo constante. Então é algo habitual. A gente perde times e empresas muito bons.
Sim.
Porque as pessoas não criaram hábitos. O cara é capacitado, treinado, sei fazer, sei por que eu faço, acredito naquilo. Mas por que eu não faço? Porque eu não tenho o hábito de fazer.
Uhum. E para desenvolver esse hábito, ou melhor, para motivar essas pessoas?
Não é motivação, aí é compulsão. Esses dois processos de baixo, experiência e crença, é você motivando a pessoa. Nesse momento é quando você influencia as pessoas através de uma motivação. Influencia, vai para frente, vai dar certo, acredita em você, coisa e tal, certo? Uhum. Passou desse ponto, ações e resultado, as pessoas não podem mais querer viver só na base do elogio. Vai ter elogios, sim, mas alguém está esperando algo mais efetivo seu.
Resultado.
Nesse momento, você tem que separar os homens dos meninos dentro da empresa. Ações é o seguinte. Agora, o grande problema das ações é você não toca uma empresa fazendo uma reunião na sexta-feira após as 18 horas. Não vai tocar uma empresa assim. Como você cria hábito nas pessoas? Cedo, meio-dia, de tarde, cedo, tarde. Ah, tem que ser mais frequente? Então, de manhã, 9 horas, meio-dia, às 3 da tarde, às 18 horas. É assim que você cria hábito. Porque hábito... Por exemplo, você quer ver um exemplo aqui, ó? E quando você cria um time coeso, dessa maneira, o próximo que entra naquela empresa vai aprender aquilo naturalmente.
Sim.
Por que que ele vai aprender naturalmente? Sabe quem são os melhores atendentes, os melhores vendedores do Brasil? São os frentistas de posto. Uhum. Porque você compra R$100 de gasolina, o camarada quer lavar o para-brisa do seu carro, quer lavar as lanternas de trás do carro, ele quer ver o óleo do carro, ele quer ver a água do seu carro. Cara, você comprou um serviço, você tá vendendo mais 5, 6, tá te dando de graça, de brinde, mais 5, 6. Cara, olha o nível de excelência desses caras. Que curso que esses caras fizeram, rapaz? Pra você, você compra um serviço, eles oferecem mais, te entregam mais 6, 7.
Sim.
Não é, são mão de obra, desculpa a expressão, mas que não tiveram uma qualificação tão forte. Mas um aprende com o outro.
Sim.
O cara entrou aqui, viu o outro fazendo, ele vai fazer a mesma coisa. Sim. Ele não faz aquilo por nível de consciência, ele faz aquilo por compulsão.
É. Água, óleo e pneu.
O que é compulsão? Você já viu aquelas... Por exemplo, as pessoas, geralmente mulher faz muito isso, que mulheres são mais vaidosas, dizendo assim, olha, hoje eu estou muito nervosa, comi muito doce. Tira esse doce de perto de mim. Hoje eu comi compulsivamente. Estou compulsivo. O que é compulsivo? Não consigo dominar. A minha mente não, já nem domina mais os meus atos.
Sem controle. Estou sem controle.
Isso é compulsão. Então chega um momento na empresa que as pessoas não falam assim, eu vou fazer isso aqui porque é certo. Eles fazem certo, mas aquilo já é de maneira compulsiva acontecendo. Uhum. Quando chega nesse ritmo, cara, a cultura da tua empresa está muito bem implementada. Uhum. O grande problema é que os líderes não criam o hábito de criar o hábito das pessoas. O líder chega hoje e faz uma reunião e fala assim, ah, este mês é o último mês. Que se não fizer, eu vou mandar todo mundo embora. Aí ele vai voltar dali 30 dias fazer uma reunião com o time de volta. Vai mandar o pessoal embora.
Não vai ter... Não...
Porque o pessoal não fez. Não tem hábito. O que é hábito? É lembrança. Viu? Tal coisa. Viu? Tal coisa. Eu vi o verdadeiro encher o saco.
É a rotina.
A verdade é essa. É a rotina. E assim, eu sou uma pessoa quando eu quero... Só que tem coisas na minha empresa. Por exemplo, quando eu criei lá o aplicativo da minha empresa. Rapaz, pensa em um cara chato. Pensa no efeito cascata. Era eu, era supervisor, era gerente, era dono de clínica. Cara, eu faço virar um terror na cabeça das pessoas até pegar o assunto. Alguns brigam, outros ficam esbravejando. Logo entra na neutralidade, todo mundo faz de maneira natural aquilo. Dá resultado. Então, isso quando entra na linha da compulsão. Você sabe quando você chega no supermercado hoje, a moça do caixa pergunta pra você: o senhor vai colocar o CPF? Alguns que tem clube. O senhor tem um clube do mercado, do fato do mercado.
O cartão e tal.
Quer dizer, não tem nenhum chefe do lado dela, tá perguntando se você vai botar o CPF. Quem que botou esse medo nessas pessoas, rapaz? Que todos eles perguntam isso pra nós. Ninguém. Isso é hábito. Foi criado um hábito, cara. Sim. Entendeu? Então, assim, só que alguém pagou o preço pra fazer isso. Alguém pagou o preço pra fazer isso. Pode ter certeza que alguém pagou o preço.
Sim. No começo, então,
quer ter uma empresa com êxito de resultado? Crie bons hábitos dentro da empresa. Por isso que o maior... dentro da minha empresa, os quatro principais valores. Pessoas, gestão, estratégias e estrutura. Agora, o maior patrimônio é a cultura. E isso é cultura.
É, total.
Faz todo sentido.
E todo o teu trabalho para você fazer essa gestão toda, você deve usar que é sistemas, softwares? Como é que você...
Olha, quando chegou no Brasil em 90, no começo dos anos 90 ali, chegou o sistema SAP, SAP. Eu fui um dos primeiros na região minha a me envolver com isso. Clabin, daí trabalhei para algumas empresas maiores, assim, como freelance, estava implementando, acho que Nestlé, Boticário, alguma coisa assim. Eu sei que fui lá em empresa contratada e eu era também trabalhando. E fui um cara que fui entendendo muito isso. Entendendo muito isso. E eu percebi que você trabalhar no software dos outros é você vestir calcinha em aranha. Uma aranha, ela tem 50 pernas. Levante uma aranha para cima, ela não para de mexer as perninhas hora nenhuma. Quer dizer, quando você põe uma perna, ela tira outra. Você entendeu? Você não consegue consertar. Tem empresa que trabalha 30 anos com esse software e vive com problemas grandes. Por quê? Vive com problemas grandes? Porque o cara que construiu esse software tá lá longe, do outro lado do Atlântico. Entendeu? E você está aqui, rapaz. Então, quando teve... Uma das maiores conquistas que o Brasil teve foi quando o Bill Gates lançou esse código fonte aberto aí, que nós podemos criar os nossos softwares. Esse foi uma das maiores conquistas no mundo. Foi essa. Hoje, por exemplo, eu construo o meu próprio software. Eu tenho lá uns 20 programadores. E as pessoas... Até, aliás, quanta gente já não viu uma empresa de sucesso e diz assim: eu vou copiar o software do Zéias. E eu acho que se chegar lá com um dinheirinho lá e dar uns 50 mil para um programador mil lá, ele faz uma cópia do software, dá, né? Só que o seguinte, eu não vendo software, eu vendo gestão. Aquilo sofre melhorias e mutações todos os dias. Eu chego a dizer que chega aí uns 25% de ferramentas que eu crio, eu nem chego a usá-las. Elas se tornam obsoletas, eu já jogo fora e crio outras coisas. Porque empresa tem vida. E se ela tem vida, ela muda, ela tem mudanças. Então, o software de hoje não é o mesmo de amanhã, talvez a espinha dorsal ela permaneça. Sim. Mas as mudanças e invenções que nós criamos, elas são constantes. Por isso que eu sou um homem que... Eu sempre digo, no mundo dos negócios, não se apegue no que o teu líder fala, assim, em relação à gestão. Porque ele precisa ser o cara que mais se autocritica. Às vezes tem coisas que eu defendo hoje de unhas e dentes. Daqui 6 meses eu falo assim: cara, isso aqui não presta mais. Não tem mais. Esquece, isso aqui não presta. Mas o senhor falou tão bem disso. Falei, mas agora não é mais isso, agora é outra coisa.
Mudou o contexto.
Então, tá vida, bem, né? Uma empresa ela tem organismo, ela tem vida. E gestão, eu não vendo software. Software é só a colher do pedreiro, a ferramenta que eu uso lá e que tem mudanças, transformações todos os dias.
E assim, a empresa tem vida e também a questão do mercado, né? O que o mercado cobra, o que o mercado quer, o que as pessoas estão buscando, e aí você vai se atualizando cada vez mais.
Existem duas coisas que nós temos que entender do mercado. O mercado, às vezes, ele nos avisa do que ele está precisando. E a gente vê muito na área de eu já vi muitos palestrantes falando assim: ah, você tem que sentir a dor do mercado, tem que sentir a dor do mercado. Se você vai sentir a dor do mercado, é porque a necessidade está muito evidenciada.
É, já está extrapolado.
Já está extrapolado, quer dizer.
É, mas às vezes não se vê, né?
É,
por isso que uma pessoa que enxerga rápido, capta isso rápido.
É, mas o virador do mercado entra mais ou menos o seguinte: você vai ter uma inovação apenas de evolução. Agora estou entrando em outro hemisfério aqui, mas é importante eu explicar isso.
Uhum,
antes de eu voltar nesse assunto aqui.
Vamos lá.
Quando falamos de inovação, a gente tem que entender bem que inovação ela tem três etapas. Existe a inovação de evolução, existe a inovação de revolução, existe a evolução disruptiva. Entendeu? Então, e hoje é a Martin Mayer, na verdade, lá, que é a cognitiva, que a gente chama, que vai indo sozinho.
Uhum.
Tá. Então é o seguinte, inovação de evolução, o que é isso? Imagine um carro que você vai comprar, você está com o teu carro há 3 anos. Aí quando você vai trocar dali 3 anos, os caras te pedem um carro de 350 mil reais, os caras vão te pedir 100 mil reais no mínimo para trocar o carro. Aí quando você olha no carro, é o mesmo carro, cara. Que motivo você tem de trocar? Só por quilometragem? Complicado, né? Uhum. Aí tem que ter um vendedor muito bom para dizer assim, não, o senhor tá vendo aqui, ó, esse modelinho aqui de abertura da porta mudou. Olha a lanterna agora. Não, a lanterna tá mais bonita. Quer dizer, é tão pequena a mudança que você quase não percebe, o mercado nem sente. Esse é o mercado de evolução, evoluiu apenas. Entendeu? Aí muitas vezes é uma questão de você entender a dor. Mercado de revolução é aquela que quando o pessoal chega e olha e fala assim, ó, uau! É o que vai acontecer com a internet, com o metaverso agora. Entendeu? É uma inovação da internet, ela vem inovando. Bem, legal, a internet se inova muito. Mas agora o metaverso vai ser uma inovação de revolução. Vai ser tão grande que as pessoas vão olhar assim, caraca, é arrepiante, é perceptível, todo mundo está vendo. E tem a inovação disruptiva, que é aquela que, cara, ela vai tirar alguém do mercado.
Sim.
Por exemplo, os drones acabou com os pilotos que pulverizavam fazenda. Os drones vai acabar com os motoboys daqui a um dia. Só eles botar uma codificação que não pegue esses fios de luz mais os prédios aí, que vai acontecer logo. A internet, a inovação é igual foguete, não tem marcha ré.
É.
Entendeu ou não? O que acontece? Assim, por exemplo, um modelo que mais nós conhecemos, a Kodak. Kodak existe, mas vende câmera fotográfica para quem gosta de iguaria, para um cara que é profissional da área. Mas assim, o smartphone
revelação arrebentou. De fotos.
Sim, entendeu? Já... Arrebentou o mercado dos caras. Quer dizer, a inovação é tão disruptiva, geralmente a inovação disruptiva ela tira alguém fora do jogo. Entendeu?
Sim.
É assim, só que tem coisas que se for perguntar para o mercado, o tal do sentir a dor do mercado é isso. Isso nós temos uma história antiga. Henry Ford, lá em 1927, lá em alguma coisa assim, inclusive eu sou colecionador de carro antigo, eu tenho um Ford T.
É.
Ele disse assim, ó, e quando perguntaram para ele, o senhor fez pesquisa para criar o Ford T? A história que quem botou o mundo sobre rodas foi ele, Henry Ford. Ele disse assim, não fiz. Porque se eu fosse fazer a pesquisa, o pessoal ia pedir um cavalo mais rápido.
Isso.
Inovação de evolução. Entendeu ou não? Inovação de evolução. Agora, como eu não fiz pesquisa, eu criei algo totalmente diferente. O povo vai aposentar esses cavalos e vão dar em cima dos meus carros. Então, assim, quando você cria. Então, e quando você vai criar algo novo, não é dor que você sente. Por exemplo, você quer ver? E olha, às vezes nem sempre é no produto, nem sempre é no serviço. Muitas das vezes, das inovações que acontecem, ela acontece o quê? No comportamento. Aliás, eu acho que a inovação, geralmente, ela muda muito o comportamento das pessoas. Um exemplo aqui, ó. Está no meu livro, no meu livro Gestão Fácil. Eu falo sobre esse exemplo. A Gillette. Vocês se lembram em 94? Em 94, quando a Gillette lançou a propaganda, a primeira faz tchum, a segunda faz tchan, 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 tchan.
Agora eu lembrei.
Verdade? Isso aí marcou todo mundo. A primeira faz tchum, a segunda faz tchan, 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 tchan.
A terceira faz tchan, 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 tchan.
É verdade.
Você entendeu, não? Agora... A Gillette, ela é que domina o mercado. A Gillette domina o mercado.
Sim.
Ela tem um share de 97%.
Caramba.
Pra que brigar por 3%? Fala pra mim, não tem sentido.
Sim.
Agora, como que eu faço? Mas se eu, cara, eu quero aumentar a minha receita e meu lucro. Como que eu faço? Se eu domino 97% do mercado?
Qual o desafio também, né, cara?
O que eles fizeram? Em 2016, em 2000, agora, 2004, vamos começar 2005, acho que em 2005, um rapaz chamado Gabriel Medina se tornou campeão de surf mundial. O cara, maior formador de opinião da história do Brasil, certo?
Uhum.
Nos horários nobres da Globo, ele levanta a camiseta, ele sem camiseta, aquela barriga bonita de um surfista, ele pega a gilete ou aquele Mac 3 e começa a passar na barriga.
Uhum.
Depilando a barriga. É, você tem noção, no dia seguinte, a quantidade de jovens, porque jovem não segue os mais velhos. Os mais velhos seguem os mais jovens. Agora, você já imaginou a quantidade de jovem no dia seguinte que começou
a depilar a barriguinha
e as axilas. Inclusive, tem uma pesquisa na internet aí que fala que as mulheres não querem mais homens com pelo, a não ser na barba. Aí, vamos lá. Você já imaginou agora, mais pra frente...
Okay.
Com essa moda do chamada moda da barba do lenhador, que é minha, sua, na verdade.
Sim. O Chico não gosta.
Por exemplo, nós estamos em três. Cadê aquele lá? Também tá sem barba. Deixa eu ver. Tá sem nada de barba?
Bruno,
não,
tá
tem
sem...
um pouquinho ali, ó. Tem um pouquinho ali.
Tem o cavanhaquinho.
Olha só. Hoje, estatisticamente, de cada 10 homens, 8 estão com barba.
Sim.
Eu não tinha barba, agora tenho barba porque eu comecei a tomar remédio quando eu tive Covid, eu perdi o cabelo. Eu me enchi de remédio pra criar cabelo e acabou criando barba.
Tá bom.
Quer dizer. Cara, você imagina que hoje, de cada 10 homens, 8 estão usando barba, que daí tem que fazer no barbeiro, coisa e tal, teria quebrado a gilete. Quer dizer, a gilete, ela inovou, não mudou nada no produto. Só mudou o comportamento das pessoas.
É, mas é um impacto muito grande.
Mas assim, mas não tinha dor. Sim. Não tinha necessidade nenhuma, não tinha ninguém pedindo isso.
Mark 3.
Alguém chegou e mudou o comportamento.
Aumenta o preço, ou seja, não precisa vender mais tão igual era antes. A quantidade aumentou o preço, pode até diminuir a quantidade, que ganha uma grana, e mudou o comportamento.
Hoje continuaram vendendo porque os homens depilam a barriga, o peito, tudo, as axilas, tudo.
Eu vou
depilar
a barriguinha.
Você vê, né? Como as coisas mudam, né? Isso é...
Não, mudaram o hábito, né?
É o que você falou. Na primeira faz tchan, segunda tchan e tal. Existia, e realmente barba, né, o conceito de barba, ele não é muito antigo, né? De todo mundo querer ter barba. Pelo contrário, antigamente todo mundo queria não ter barba.
Sim.
E aí você matou.
Faz uns 3, 4 anos aí.
Era hábito fazer barba todo dia.
Não, e é o que você falou. Quer manter uma barba bonitinha? Tem que ir no barbershop. Mais um negócio. Né? O que tem de barbearia agora... Antigamente era só cabeleireiro, agora não.
Existe um problema hoje, gente, que estatisticamente mais de 1000 profissões desaparecem a nível de mundo todos os dias. Todos os dias.
Caramba.
Então é o seguinte, o que tem hoje é o seguinte, tem falta de mão de obra qualificada.
Sim,
que é tudo novo, falta de mão de obra qualificada. E as pessoas às vezes não se apercebem com isso. O camarada acha, porque ele aprendeu a fazer tal coisa lá no início da vida... Ele tem que fazer isso até o final da vida. Às vezes já trocou passou por 2, 3 casamentos, mas a profissão dele ainda é a mesma. Né? E sendo que ele teve que decidir a profissão muito antes do que o casamento. Porque os nossos pais não chegam para nós com 17 anos e falam assim, meu filho, com quem que você vai se casar? Mas eles olham para nós e dizem assim, o que você quer ser na vida? Meu? Olha que desgraça de decisão que você tem que tomar, né, com 17 anos de idade. Não é uma grande verdade?
É verdade, você tem razão. A gente, no One Break aqui, nosso bate-papo, é sempre sobre profissão e a gente sempre toca nesse assunto, porque a carreira na adolescência, praticamente, 17, 18 anos, né? É sempre difícil escolher, né?
Mas deixa eu falar um pouquinho para nós terminar esse assunto aqui, ó. Se eu puder deixar um conselho aqui para esses jovens que estão nos ouvindo.
Diga.
Às vezes as pessoas estão terminando a faculdade. O que, que eu vou me formar? O que, que eu devo fazer? Olha, a profissão do momento, e não terá regressão nisso, chama-se engenharia de computação ou curso de programação de software. Olha, gente, esta profissão não tem no mercado. Se tiver 10, vai ser consumido 10. Se tiver 1000, será consumido 1000. Se tiver 10 mil programadores, terá lugar para 10 mil. Hoje, eu estou montando uma empresa chamada Lions Startups, um prédio com 6 mil metros quadrados. Eu vou montar 300 startups lá, de 200 a 300. Eu estou formando gente do meu bolso. Eu estou montando um curso técnico para 300 pessoas. 300 pessoas. Porque não tem no mercado.
Sim.
E a galera não despertou ainda. O cara tá indo querer fazer cursos, na verdade, que tá saturado no mercado. E não faz um curso desse. Inclusive, hoje tem mais uma sacada. Hoje o camarada se forma em software e ele se torna uma peça tão importante que você cria uma empresa. Por exemplo, eu criei uma empresa agora chamada Salvitech, uma startup. O camarada chegou para mim e falou: Zé, eu vou cobrar um programador experiente. Eu quero R$12 mil de salário. Mas se você me der 2% da empresa, eu trabalho pela metade. Uhum. Só que eu sei o que é essa empresa daqui a 5 anos no mercado. Uhum. Esse cara com 2%, ele está voando. Ainda mais tendo um sócio, não sou mais do que ninguém, mas tenho abertura de mercado para estourar. A minha empresa, a Odonto Excelência, eu tenho uma pessoa, um contador, que eu dei 4% para ele lá no início da empresa. Esse cara está aposentado triplamente todo mês. Se você entendeu, não? Então é o seguinte, então tem mais isso. Esse pessoal de software, eles vão se tornar sócios em empresas, porque para mim é importante que o pai do software nunca saia de mim.
Sim.
Ele é o cara que sempre vai estar preocupado com o negócio. Por exemplo, hoje o líder-chefe do meu software, ele deve ganhar aí seus R$150 mil, cara.
Sim. Você sabe, a gente trouxe um convidado aqui, o Francisco De Blasi, e ele hoje tem uma empresa de software de segurança da companhia, né? E ele é da área de TI. E a gente perguntando, conversando sobre esse tema, como ele começou a carreira dele, justamente na área de processamento de dados, numa época que ele ouviu um amigo. Ele falou assim, pô, e aí, o que a gente vai fazer? Ele falou, cara, eu vou fazer processamento de dados, que é uma área que vai ter futuro. Porque ele já é mais ou menos da nossa faixa de etária. Então, lá atrás já tinha, e isso que você estava... Há quanto tempo e ainda está faltando gente?
Não, na empresa que eu trabalho tem vagas, e aí a gente estava comentando que além de o salário estar muito alto para essas vagas de programador e tudo mais, ainda tem as facilidades. Pode ficar de home office, acabou, não tem aquele lance de... Você não precisa mais pegar...
Você já traz uma grande empresa, roubou um programador meu lá, que custava lá uns R$12 mil.
Exato.
Você deve ter pagado uns 18 e levou o cara embora.
Exato. Não,
isso também acontece muito, né? Porque como tem falta, fica esse negócio, né? O cara não para no lugar.
É um ping-pong. Quem paga mais leva.
Cada vez ganhando mais. O Zé, você comentou aí, muito bacana. E aí eu acho que a gente sempre fala, né? O prazer de escrever um livro, né, cara? E você tem dois, né? Como você sempre quis, você... fazer o terceiro, né? Como que funciona isso, cara?
E como foi o processo?
De criação.
Olha, primeiro que eu tô numa editora muito boa, que é a Editora Gente, que é do Roberto Chinachic, da Roseli.
Uhum.
E eles me tratam muito bem lá. Primeiro é isso. Os caras são profissionais pra caramba do que eles fazem. Tô fazendo um merchan deles aqui. Depois me paga um vinho aí, viu, Roberto? Enfim, mas assim... Eu sou um escritor de carreira, realmente.
Uhum.
Não sou assim, vou escrever um livro porque quero performar para fazer venda, porte de empresa. Não, não tem nada a ver. Eu sou um escritor de carreira. Uhum. Eu tenho hoje pelo menos mais dois livros escritos. E já a editora me provocou a escrever mais um terceiro livro. Então, eu tenho aí para mais 5, 6 livros para frente. Aí, 3 eu já sei que eu tenho.
Uhum.
Por quê? Escrever livro é um pouco já assim, é disruptivo. Porque as pessoas estão vivendo um momento em que a sociedade... ela não quer mais conhecimento. Eles querem apenas informação.
Uhum.
Ninguém tem tempo. Ninguém quer ficar lendo, debruçar, escrevendo um livro, aprendendo. Ninguém quer informação. Me dá informação rápida aqui, cara, eu tô indo em frente. Mas o que empodera as pessoas não é a informação. Uhum. O que empodera as pessoas é o conhecimento. Para mim chegar aqui, sentar e conversar, se você quiser bater papo comigo 8 horas, você vai tirar coisas novas de mim.
Uhum.
Porque eu passei minha vida toda estudando 4 horas e meia por dia, em cima de livro, estudando, e até hoje faço isso. Não são 4 horas e meia, mas em torno de uma hora e meia, 2 horas, eu estudo diariamente.
Uhum.
Então, assim, a gente tem conteúdo para isso. Então, escrever livro, na verdade, está cada vez mais difícil. Porque o livro tem 3 fases. O livro tem que ser, primeiro, comprado para ser um best-seller. Ele tem que ser lido e depois tem que ser indicado. Daí ele se torna um long-seller.
Uhum.
Entendeu? Então, assim, é você vender um livro lá, depois de 4, 5 anos, está vendendo o livro. Tá, você está vendendo porque alguém leu e gostou e está indicando.
Indicou para alguém, deu de presente.
Uhum. Tá. Então, é isso o que me mantém, o que me faz gostar do livro, não é ser um best-seller, é ser um long-seller.
Uhum.
É você ver as pessoas falando, pô, cara, às vezes posto nas minhas redes sociais, eu acabei de ler esse livro, cara, transformou minha vida. É isso que vale pra mim. Uhum. Então, alguém, quando eu peguei Covid, eu quase morri com Covid, né? Vocês estão vendo aqui que eu fiz uma traqueostomia.
Caramba.
Eu fui entubado duas vezes.
Nossa.
Duas vezes. Vim pro Einstein aqui, fiquei 21 dias. Me disseram que eu levaria 6 meses pra começar a andar. Com 10 dias eu estava andando. Uhum. Mentalizei que eu iria levantar e levantei e parti pra cima.
Sem vacina. É. Você estava sem
não,
vacina?
Não existia vacina. Agora, uhum, na falta de um, eu tomei 4 já.
Tá certo.
Aí você veja bem. Alguém chegou pra mim e falou assim, Zé, poxa vida, se você tivesse morrido, cara. Cara, não era justo, né? Um cara com tanta informação, com tanto estuda bastante. Quantidade de gente que se transforma, de vida de pessoas que são hoje beneficiadas através de você. Imagine, cara, tudo isso que tem nessa mente, brilhante, e ir pra dentro de um caixão. E eu falei, você tá enganado. Não ia nada pra dentro do caixão. Porque quem não me copiou até o dia de hoje, nos livros, através dos meus podcasts, através das minhas palestras,
da minha
internet, da minha experiência de vida, não é copiar mais. Na verdade, tudo que eu sei, eu aprendo de manhã e ensino à tarde.
Uhum.
Entendeu? A gente não pode ser egoísta na vida. Então, eu sou um homem que, você sabe que eu estava em um outro podcast, já vim para cá, coisa e tal. Eu gosto de passar aquilo que eu sei, porque pessoas têm que ser transformadas.
Sim.
O que vale na vida não é... Não, a vida, sucesso na vida é dinheiro, é um dos pilares. Grana, bufunfa, riqueza, é um dos pilares. Mas sucesso é você ter... É você ter paz de espírito, sucesso é você ter amigos, sucesso é você ter uma boa família, sucesso é você ter grana, é você ter saúde, e de preferência que você possa demarcar um território. E de preferência...
De não passar batido, né?
De preferência que isso seja muito mais amplo ao ponto que você demarque uma época da tua geração. E é o que eu busco na minha vida todos os dias.
Tá certo, é isso aí. E também, assim, depois de tudo isso, e ainda puder passar, ajudar o próximo também, seja transferindo conhecimento, acho que é um pilar da vida da gente aqui, que a gente está aqui nessa terra, não é só pra gente, né? Tem que ajudar o próximo.
Eu tenho hoje na minha empresa, tem que os principais valores da empresa minha, pessoas, gestão, estratégia e estrutura, e eu sou um homem muito de tecnofilantropia.
Como
tecnofilantropia? Hoje a gente vê muito no mundo político a filantropia. Quer dizer, eu te alimento agora, à tarde você está com fome. Você continua sendo um ser insignificante,
uhum,
o cidadão. Tecnofilantropia é eu te dou, mas eu te construo para que você se torne um cidadão de bem, capaz de ter inclusão social. E isso quem entende muito bem é o setor privado. Quem entende muito bem isso hoje, por exemplo, é o Grupo Êxito, que eu participo aqui em São Paulo, que é presidido pelo Janguia Diniz, que hoje ajuda meninos da periferia, muitos, a ter uma
oportunidade,
né? uma profissão. Quem entende muito isso hoje, por exemplo, é Steve Jobs,
Elon Musk.
Enfim, o Zuckerberg, o cara que preside hoje a Apple, fala muito sobre isso, que é o... Esqueci o nome dele agora. Esqueci o nome dele agora. Cara, esse cara é um fenômeno, viu? É. Esse pessoal aí, na verdade, o que eles investem, por exemplo, no norte da África, apenas para que as pessoas se tornem capazes de um dia ter um iPhone, um dia ter um carro, é coisa exagerada. É coisa extraordinária, porque eles querem transformar as pessoas.
Sim.
Por isso que é tecnofilantropia. E na minha empresa, o que eu faço hoje? Pessoas têm salário, coisa e tal, mas eu paro. Imagina, eu tenho hoje trabalhando dentro da minha estrutura, não digo franquia. Se for franquia, estão falando de 18 mil pessoas, né?
Uhum.
Mas assim, dentro da estrutura da franqueadora, umas 300 pessoas. Você imagina que as pessoas param todos os dias, das 8 horas de trabalho, elas param 1h30 todos os dias.
Para?
Um dia eles compartilham o livro, chama-se oficina de leitura. E no outro dia eles fazem aula de espanhol. Calcule isso. Se eu estivesse dando folga, seria pelo menos umas 50 pessoas por dia, né?
Sim. Sim.
Então, assim, a quantidade de pessoas hoje que eu ensino, eu dou aula de programação de software. Eu tenho uma turma todos os dias à tarde e à noite, em torno de 30 pessoas, de alunos, que eu tenho os laboratórios, computadores. Eu pago os professores, ninguém paga nem um centavo. Eu estou formando meninos. A hora que a Lions Startup estiver pronta, isso vai triplicar ou quadruplicar. Eu hoje devo ter pelo menos umas 40 pessoas que eu pago faculdade. Desses 40, 80% é 100% que eu pago. Os outros eu pago
40%. Uhum. Para formar pessoas. Que já ajuda muito.
Quer dizer, então, realmente, você transformar a vida das pessoas é o que vale quando você estiver dentro de um caixão, alguém olhar e falar assim, esse cara fez a diferença na minha vida.
Excelente. Devolver para a sociedade aquilo que você também obtém, né, cara?
Verdade.
Não ficar só para si. Isso é muito bom.
Ô Zé, e você, cara? Você tem tempo para você?
Tem. Lazer? O que você gosta de fazer?
Como que você divide a tua vida?
Veja bem.
Porque a impressão que eu tenho é que você pensa 24 horas em negócio. Essa é a impressão. Entendeu? A cabeça fica, mas e aí, o que você faz pro Oséias? Divide família, esporte, lazer?
É verdade que eu tomo um remedinho para dormir, sabe? Por quê? Porque habitualmente, a gente, se acordar de madrugada, não dorme mais, a mente começa a pensar.
Eu também sou assim.
É. Mas assim, eu tenho tempo pra minha família, sim. Eu chego em casa, por exemplo, às vezes, quando eu tenho que responder muito o celular, eu peço um tempinho pra minha esposa, falo, esposa, me dá uma meia horinha enquanto ela tá fazendo alguma coisa. Eu vou responder aqui, depois eu deixo o celular de lado, vou sentar com ela, bater um papo, conversar, vou comer pipoca, vou assistir novela, isso. Vou assistir o Pantanal, fazer qualquer coisa.
O Chico falou que eu tô com a barba do velho do Rio.
Sabe o que acontece? As pessoas são bobas. Ai, porque o cara assistir novela, coisa de gente fútil, não tem nada o que fazer. Cara, você acha que eu tenho que manter minha mente de que jeito? A vida inteira só lendo revista de peso, jornal. Não, deixa eu ser normal. Deixa eu ser um ser humano normal. Deixa eu sentar no chão, brincar com as crianças. Deixa eu ser uma pessoa normal.
Você
fazer
sabe.
Meu churrasco, cara, vestir minha botina, ir lá na minha fazenda, ver meus bichos, minhas aves, tirar leite das vacas. Eu adoro isso.
Sabe quem gosta? Muito noveleiro. O professor Clóvis Barros, ele é o cara que gosta de novela. Ele sempre fala, ele não perco.
Não, eu tenho tempo pra fazer churrasco, adoro um churrasquinho. Chega, sabe que eu tenho dia que eu gosto de não fazer nada. Inclusive, esse final de semana, eu já falei pra minha esposa. Semana passada eu tava palestrando fora, tava em Campo Grande, coisa e tal. Falei, final de semana eu quero tirar o final de semana da preguiça. Sabe aquele dia assim que você não tira nem a pantufa do pé, nem o pijama de bolinhas, não quer tirar? Você toma banho porque a esposa falou, vai tomar um banho. Cara, deixa eu ser normal. Então é o seguinte, esse dia atrás eu tava no pânico, o Emílio fez uma pergunta para mim dizendo assim, Zéias, pô, um empresário igual você deve trabalhar 15 horas por dia. Eu falei, rapaz, por isso que eu escrevi gestão fácil. Quer dizer, eu não acredito em quem não trabalha pelo menos 15 horas por dia. Falei, cara, alguma coisa está errada na tua vida. Durante um período da vida, você trabalhar 15 horas, até você chegar no nível de cruzeiro, Mas você escolhe isso para sua vida, você está perdendo alguma coisa. Você está perdendo saúde, não tem tempo de fazer uma academia. Você não tem tempo de ir no médico, não tem tempo de cuidar da sua esposa, dos seus filhos. Você vai ganhar o mundo e vai perder a vida.
Sim.
Quer dizer, não funciona assim. Sucesso é equilíbrio. Equilíbrio. Então, eu às vezes... Ele perguntou, eu disse para ele, falei, rapaz... Se eu não tiver compromisso de manhã e minha cama estiver gostosinha, eu fico até quase 10 horas da manhã dormindo gostoso. Deixa eu ser normal.
Aí.
Acabou.
Zéias, cara, muito obrigado. Né? Passa muito rápido. Dividir o conhecimento contigo aqui. Você falou coisas extremamente construtivas. E eu gostaria de agradecer, né, Chicão? A presença, o tempo.
Verdade.
De um homem aí tão comprometido, né? Compromissado, né, Chicão?
E de grande valor e grande sucesso. E agradecer o tempo e espero que as pessoas tenham aí se inspirado em você, porque tua história é muito rica e a gente só tem a agradecer mesmo. Muito obrigado por você ter vindo.
Gente, eu que agradeço. Esse público que está com vocês aí, tomara que eu tenha contribuído para o elevo do conhecimento, da transformação das vidas. Olha que momento gostoso que tivemos aqui.
Um bom bate-papo.
Uma horinha de um bate-papo. E conhecê-los também.
Isso.
Sucesso para vocês.
Obrigado, gente. Obrigado.
Obrigado a todo o público, enfim.
Isso.
Um forte abraço a todos.
É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Inscrevam-se no canal, sigam a gente, compartilhem a fofoquinha do bem, né, Chicão?
Claro.
No YouTube, OneBreak.
Passem a informação para os amigos desse canal. Comentem, que isso valoriza a gente para trazer tantas pessoas tão boas quanto
inspiradoras como
vocês.
É isso aí, pessoal.
Obrigado.
Obrigado. Fica com
Deus. Um abraço. Tchau, tchau.